Amém, irmãos. É de fato grande alegria estar aqui juntos novamente. O ano passado estivemos em Moarama, né? Foi muito bom. Foi algo assim especial aquela viagem, né? O Senhor tem feito grandes coisas, porque ali também foi assim algo maravilhoso, porque Deus, cada passo vai acrescentando mais um servo do Senhor nesse trabalho extralocal, né? E ali, ano passado, compartilhou eu, Almir, o Erlen, e o Senhor vai acrescentando mais. No retiro de jovens, Deus acrescentou o IATA. E assim Deus, né, vai levando a nossa vida em cooperação uns com os outros, né? Somos um corpo, essa obra é responsabilidade que Deus deu para todos nós. Né? Para todos nós. Você pode estar sentindo assim que, ah, bom, que qual é o grau da minha responsabilidade nessa obra? Não importa. O Senhor, Ele faz, é um mistério. A palavra ministério, ela traz consigo um mistério. Porque o obreiro nunca sabe quando Deus vai operar e como vai operar. Por isso que Moisés, ele queria conhecer os caminhos de Deus, os caminhos. E é uma obra realmente grande. Como que Deus, Jesus multiplicou os pães? A primeira multiplicação foram 5 pães, mas a segunda multiplicação foi com 7 pães. Em qual das duas o Senhor alimentou mais pessoas? Na primeira ou na segunda? Na primeira. E quantos pães tinham mais do que a segunda ou menos? Menos. E na segunda que tinha mais pães, o Senhor alimentou mais pessoas ou menos pessoas? Menos pessoas. Então, não subestime aquela porção que Deus te deu. O que é necessário é que essa porção seja posta na mão do Senhor. Porque quanto maior a entrega, então maior realmente a operação de Deus. E quem que entregou aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Foi um menino. Foi um menino. Não podemos subestimar, nós precisamos realmente colocar na mão certa aquilo que temos, né, que o Senhor multiplicará. Se nós amamos o Senhor e vamos servir o Senhor, Ele vai multiplicar. E veja bem, os primeiros pães eram de cevada, os segundos eram de trigo, a segunda multiplicação era de trigo. Mas veja aí, a cevada no capítulo 6 de João, versículo 9. Aqueles 5 pães eram pães de cevada. Alguém achou? Pode ler para nós. Aí eu estava olhando na escritura a palavra rapaz, mas quando eu vejo no original lá, está escrito que é um menino, uma criança, um menino. Deveria ser um adolescente pequeno. Uma criança pequena. E aí estão os pães de cevada. 5 pães de cevada, não é isso que está escrito? Agora, há partes na Bíblia que o pão de cevada valia a metade do que vale um pão de trigo. E há passagem na Bíblia que a cevada vale 1/3 do pão de trigo. Veja Apocalipse 6, 6.
Aí em Apocalipse aparece
um terço.
Como realmente o Senhor... Estou falando isso para encorajar os irmãos a olharem quanto que você tem na mão e você precisa entregar para o Senhor. Você pode achar pouco, mas desde que o pouco entregue ao Senhor, seja o tudo que você entrega. Né?
Você pode conferir isso. Alguém achou aí a escritura? Pode ler Apocalipse 6, 6.
Então, aí o trigo valia o quê? Um terço. Aliás, a cevada valia um terço de um trigo. Né? Então, de menor valor, de menor potência. Era um alimento dos pobres. Quantos pobres você quer alimentar? Quantos você poderá alimentar? Com o pouco de pão que você tem. Tudo que você precisa é entregar a sua fraqueza na mão de Deus. E Ele vai fazer. Irmãos, nós precisamos olhar uns aos outros. Eu estava cantando ali e o Espírito Santo falando comigo.
Sabe quando vai prosperar a obra? Jesus disse, quando a gente se render... Totalmente. Veja Lucas 21, verso 1 a 4. Ali aparece uma viúva que ela fez algo grandioso com duas moedas.
Lucas 21, de 1 a 4. Se alguém achou antes de mim, pode ler.
E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Que todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha.
Todo o sustento? Irmão, quer ser frutífero no reino de Deus? Quer ser frutífero na obra de Deus? Lance tudo, não tenha sustentação nenhuma em você mesmo. Lance tudo na mão do Senhor que você tem. O nosso pouco que temos, ele tem que ser lançado diante de Deus, tem que ser entregue. Mas desde que esse pouco seja o tudo que você entregue. Essa viúva saiu dali sem se escorar em lugar nenhum. Mas agora Jesus, observando ela mostrou que ela fez uma grande obra. Diz que ela contribuiu mais do que todos reunidos juntos que entregaram aqueles ricos ali na arca do tesouro. Estou falando isso para que nós, talvez nós, eu acho que nós somos os ministérios mais fracos da terra que estão aqui reunidos. Não, não há mais fraco do que nós. Se nós entregarmos essa fraqueza na mão do Senhor, se nós entregarmos isso a Deus, então o Senhor falou ali, eu estava sentado e o Senhor falando que nós temos que fazer uma entrega porque devemos ver o quão fracos somos. E, assim, também considerar os outros superiores a nós mesmos. Porque Tomás de Kempis já dizia o seguinte, a ninguém tenhas por mais fraco do que tu. Então consideramos outros superiores a nós mesmos. Foi isso que o Espírito Santo me falou ali sentado e me falou sobre o mandamento do Senhor que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Irmãos, nós precisamos nos amar. Esta obra depende do amor de Cristo entre nós. Sabe que Jesus, aqui no capítulo 13 de João, ele começa da seguinte forma: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Qual a garantia da frutificação da obra? É o amor de Jesus. Por que Jesus falou isso agora no versículo 34? Ele disse: um novo mandamento vos dou. Isso foi o Senhor que me falou pelo Espírito Santo enquanto estávamos cantando. Diga a esses irmãos que ameis uns aos outros. Foi isso que o Espírito me falou. E mandou eu ler essas escrituras. Verso 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós a uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, sabe por que Jesus deu esse mandamento para os discípulos? Para garantia da obra. Para garantia do êxito da obra. O que não ama, não executa nada, porque não tem nada para dar. E aquele que mais ama é mais rico. Porque veja Jesus aqui, voltando no capítulo 13, aí no começo. O que ama é mais rico. Você pensa como Jesus foi glorificado após consumar sua obra? Ainda não vimos sua glória, a riqueza de sua glória. A Bíblia diz: a riqueza da sua herança nos santos. E Efésios está cheio de dizeres e de revelações, de promessas das riquezas da glória de Cristo. Por que ele é tão rico? Porque ele é o que ama mais do que todos. E aqui, veja no verso 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ele fez lavando os pés dos discípulos. Quem deveria lavar os pés de quem? Os discípulos deveriam lavar os pés do Senhor. Eles tinham presenciado num capítulo anterior alguém que enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E Jesus está mandando que amemos uns aos outros assim como ele nos amou. O Espírito Santo disse que esse é o êxito da obra. Aqueles discípulos deveriam estar coesos. No dia do Pentecostes se levantaram os 11 juntos. Irmãos, outro dia eu tinha procurado um servo do Senhor e disse para ele: olha, irmão, vamos caminhar junto. E Se você tem a visão, e eu também tenho, nós temos a visão do Senhor, nós temos o amor de Deus, vamos caminhar junto. Porque se vier a tempestade, pelo menos estamos juntos. E se você estiver sozinho, será que você vai aguentar a tempestade? Irmão, a tempestade veio. Deus mesmo trata com os nossos corações, porque quando nós somos pobres de amor, nós nos afastamos. Mas quando somos ricos, nós vamos sendo enriquecidos mais ainda pela revelação do Senhor. E o Senhor vai mostrando que o êxito da obra, o fruto dela, depende disso. Aqui no capítulo 15 de João, Jesus vai falando, no verso 12, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, tem que ser normal que os obreiros se amem e sejam amigos. Tem que ser normal. É um mandamento de Jesus, mas que seja um amigo de verdade, porque o Jesus, como ele amou? Ele disse aqui que o amor de amigo, ele dá a vida pelos seus amigos. É só assim que nós vamos realmente ter êxito e fruto na obra. Eu caminhei 26 anos com o irmão Aniceto. Ele, quando precisava de mim, eu estava sempre à disposição. Mas eu nem sempre comunicava o meu sofrimento com ele, mas ele se comunicava comigo. Eu lembro uma vez que bati o carro e eu não tinha dinheiro para mandar consertar. E foi num dia, num momento de aflição, porque eu estava precisando internar Dionísia, que havia uma suspeita de câncer no fígado. E eu fui levar as crianças na escola e um ônibus atravessou e pegou o nosso carro. E eu lembro que as crianças, ainda tinha a filha do vizinho, saíram andando a pé para a escola, que eu fiquei lá parado. Pois ele mobilizou as igrejas para levantar um recurso para me ajudar a consertar meu carro e ajudar, se precisasse, a Dionísia a fazer alguma cirurgia. Assim. Mas não foi necessário, graças a Deus. Dar vida. Nós fomos chamados para dar vida. Amém? Fomos chamados para isso. Essa é a nossa missão. A missão de Jesus foi esta, dizer, eu vim para que tenham vida. E tenham vida com abundância. Essa foi a missão de Jesus, ele veio para dar vida. Você foi chamado para dar vida. É tão maravilhoso gerar um filho em Cristo. É por isso que Paulo fala para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Isso na primeira carta de Paulo, mas na segunda carta ele fala, meu amado filho. Veja, entre a primeira carta e a segunda carta, Timóteo alcançou uma maturidade maior. Agora um amor envolveu seu coração. Quando o Senhor diz assim, meu amado filho, é porque ele foi aprovado. Eis aí meu filho amado, em quem eu me comprazo, tenho grande prazer. Se você amar mais, você vai ser aprovado. Dando vida. Vida pelos amigos. Geralmente, irmãos, nós temos assim visto, vamos supor, ao longo dos tempos, ministérios que o Senhor uniu e começaram a prosperar, às vezes um alcançou uma... Isso nós vemos na própria Bíblia, e não era para acontecer, mas aconteceu. Mas não nesse caso que aconteceu na Bíblia, Paulo e Barnabé, não é por um motivo de competição, por exemplo. Ali foi por causa de uma questão de sentimento. Mas a gente vê ao longo da história da igreja, homens, pessoas que Deus uniu, e de repente elas começaram a ser usadas pelo Senhor e se tornaram competidoras ao invés de complementar. E a obra sofre detrimento. A obra sofre problemas. Nós devemos amar uns aos outros, irmãos. Se um de nós falhar, abrace-o e leve a um cantinho e diga, irmão, eu te amo tanto, mas você falhou aqui. Não põe na Gazeta do Povo, não coloque nas redes sociais. Vai junto. Nós temos um problema, eu digo isso, eu me incluo junto. O problema da criticar porque somos mais justos do que aquela pessoa a qual nós estamos criticando. Já observaram que nós olhamos as pessoas às vezes com um olhar altivo ao invés de nos curvar? Interessante que o irmão Raul Arce, ele perguntou, mas me pegou nessa e me deu uma... Ele perguntou, como é que é a igreja lá? Qual o nível espiritual da igreja lá? Ixi. Eu disse, pelo menos em Corinto nós não estamos. Sabe qual foi a resposta dele? Aquele que está em pé, olhe que não caia. Essa foi a resposta dele para mim. O que está em pé, não critique. Veja, cuide para não cair. Então, veja que o Senhor Jesus, ele, do capítulo 13 em diante, ele começa a falar de amor e de amor, ele vai até o capítulo 17. E ele faz oração para que o amor esteja no coração deles. Ele termina esta oração, no capítulo 17, versículo 26, dizendo assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. Para quê? Para que o amor com que me tens amado esteja neles. Oh, maravilha! E agora a riqueza está aí, o depósito. E eu neles esteja. Esta é a riqueza. Primeiro, Jesus orou para que o amor com que o Pai tem por ele seja, fosse posto no coração dos discípulos, para que Jesus, nessa esfera de amor, nesse depósito de amor, fosse mergulhado ali. Nós amamos a Jesus se o Pai nos fizer, né, enchidos com esse amor por seu Filho. Somos enriquecidos com a revelação do Filho. E o que o mundo precisa? Eu creio que é em Gálatas que Paulo fala que quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Se alguém achou, pode ler para mim. No capítulo 1 de Gálatas, verso 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Que maravilha! Quem tem a revelação de Cristo precisa consultar carne e sangue? Cristo revelado em você para que possa pregar. Pregar a Cristo. Então, por que o Senhor Jesus está fazendo isto, instruindo seus discípulos dessa maneira? Há um propósito final. O propósito final, Jesus consumou uma obra de glorificação ao Pai. Leia 17,4 aí. Veja, 17,4. De João. 17,4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele nos deu a mesma missão, dar fruto para glorificar o Pai. Agora voltemos para o capítulo 15, verso 8. Irmãos, Deus quer que o amor dele quebre nosso coração. Quebrante. Agora aqui a obra que Deus quer para frutificar. Deus quer fruto, o Pai quer fruto. E aqui no capítulo 15, verso 8 diz: nisto é glorificado meu Pai. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Muito fruto. Se você vê no capítulo 13, verso 35, diz que se você amar o teu irmão, assim como Cristo amou, todos conhecerão você que você é um discípulo do Senhor. Amém? Todos conhecerão que você é um discípulo. Então aqui, você está dando fruto de amor e vai glorificar o Pai e você vai ser um discípulo. O discípulo é aquela pessoa fiel. Quem é o discípulo, afinal? É uma pessoa fiel ao Senhor. Aqui, e obediente, no capítulo 8 de João. Capítulo 8. Nós temos que tornar isso tudo prático, nossa vida prática. Jesus não mandou a gente amar as ovelhas boas da igreja, não. Todas as ovelhas. Todos os irmãos. É 8 verso 34. Diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que a todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Não é esse verso, é antes ainda. É verso que fala sobre o discípulo. Verso antes, quando ele prega para os judeus, eles creram. 31? Isto, a partir do 30. Dizendo a ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecerdes nas minhas palavras. Nós vemos aqui uma progressão no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem é um discípulo? É uma pessoa fiel à palavra. Não é uma pessoa que só conhece a Bíblia, é um praticante de Bíblia. Amém? É um praticante da palavra. É um que ama a palavra. É um que dá fruto pela palavra. É um que é transformado pela palavra, porque ele é levado a um conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ação da palavra não é algo assim. Existe o crente aqui no versículo. No versículo 30 você vê crentes. Amém? Mas Deus não quer só crentes. Deus quer discípulo. Amém? O Senhor quer discípulo. Timóteo era discípulo. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele se converte no 14, mas quando Paulo faz a na sua primeira viagem, ele é convertido, no capítulo 14. Ali ele se converte, entre o capítulo 14 e 16, mas é certamente naquela visita, aquela primeira visita que Paulo fez na sua cidade. Ele se converte ali, mas Paulo vai, ainda existe aquele concílio em Jerusalém, ele conta as obras que Deus fez, e Paulo volta. No capítulo 16, verso 1, leia aí. Quando Paulo volta para lá. Bom, algum servo do Senhor diz que essa viagem durou 6 anos para ele voltar na cidade de Timóteo. Eu não tenho certeza da data, mas alguém disse que aproximadamente 6 anos. Mas veja aí, então leia capítulo 16, verso 1.
Chegou a Derbe. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio.
Viu? Eles viram que ele, todos conheceram que ele era discípulo. Todos me conhecerão que sois meus discípulos. A igreja estava falando, testemunhando do amor de Timóteo por duas igrejas estavam falando dele. Quando um servo do Senhor ama as igrejas, elas dão testemunho dele, e todos conhecem que é um discípulo. Conheceram que Timóteo era um discípulo, porque Paulo chegou ali e disse: ali estava um certo discípulo chamado Timóteo. O que Paulo fez com ele, Almir? Continuando ali a leitura.
Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego.
Olha, a cidade ali, os judeus conheciam Timóteo e a família dele. Mas agora as igrejas conheceram que ele era um discípulo verdadeiro. E falaram, quando Paulo chegou lá, todo mundo rodeou Paulo. Sabe, Paulo, aqui tem uma joia, aqui tem uma pessoa maravilhosa que está verdadeiramente sendo fiel ao Senhor. É um discípulo. Opa, Paulo despertou e disse que quis levá-lo. E o levou. Diz que quando Paulo tinha já para partir, quando ele partiu, estava próximo da sua partida, alguns dizem, eu não tenho essa história, pode ser que algum livro, alguém leu alguma história da idade de Timóteo, quando Paulo morreu. Alguém disse que ele tinha 40 anos e ele assumiu toda aquela obra do apóstolo Paulo. A cidade de Éfeso, também eu estou indo por assim, história contada por pessoas eruditos em Bíblia. Diz que aquela cidade de Éfeso, a igreja tinha 25 mil irmãos naquele tempo, quando Timóteo assumiu ali. Era muita gente para cuidar. Agora imagina, nós não conseguimos cuidar de 70 irmãos, ou de 200, alguns fogem pela mão. Nós não conseguimos amar esse pouco. Diz que João, quando voltou para Éfeso, ele não tinha outra mensagem para os irmãos, ele repetia sempre a mesma coisa, assim, amai-vos uns aos outros. Irmãos, você já recebeu o testemunho de Deus que você é um discípulo porque você ama os irmãos? Ser discípulo não é conversa fiada, é amar. É dar a vida, é servir, é obedecer, ser fiel. Seja exemplo dos fiéis. Exemplo. Então aí nós vimos quem é o que é um discípulo. No capítulo 8, vimos que um exemplo de um discípulo em Atos 16. Né? Agora voltemos para João. Capítulo 15, o Senhor quer que nós demos fruto, fruto. Irmão, qual é o propósito de amarmos, de ser inundado com o amor do Pai e nos unirmos a Cristo? Nos unir em amor a Cristo e aos irmãos. É o fruto que Deus quer. É o fruto. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então vamos ler aí o 15, do versículo 1 ao 3 de João. Diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus diz aqui: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Fidelidade na palavra. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra limpa, a palavra purifica. A palavra vai preparar uma igreja gloriosa. Inclusive, ninguém pode levar para a igreja suas ideias. Tem que levar a palavra. Amém? Porque é a palavra que prepara a noiva. Não são nossas ideias. Não são nossos conceitos. Não são nossas, como é que diz, nossas boas opiniões. Ah, poderíamos fazer assim, diferente. Não. Não, poderíamos dar um arranjo aqui no louvor diferente. Não, é a palavra que vai nos guiar. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Ah, não, está precisando de mais um aqui. Não está precisando de nada. Se tiver, o Senhor vai colocar quando Ele quiser. É Ele que escolhe. Não vou eu olhar necessidade nenhuma na igreja. Porque Jesus é aquele que cuida de sua igreja e provê todos os dons necessários. Amém? Não sou eu que vou ver. Ah, está precisando de um ali. Opa, está faltando um aqui. Vamos colocar. Não. Irmãos, precisamos aprender a andar na palavra. O Senhor anda e vê. Vamos considerar que numa assembleia não tem nenhum músico para tocar nada. Ah, vamos, de repente converte um novo ali, é músico, ah, vem aqui você. Tá. Irmãos, vamos cantar a capela e não vamos colocar músico nenhum. Aliás, Jesus cantava com os discípulos a capela, né? Irmãos, então, é o Senhor que diz os ditos de Deus na casa de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Se nós falamos que temos a visão de Cristo e da igreja, nós precisamos então revisar nossa visão, se a temos mesmo. Ele é o cabeça. A palavra, permanecer na palavra. Paulo, se você olha a primeira carta de Paulo a Timóteo, ali ele fala de fé, conduta e serviço, mas tudo conforme a palavra. Guarda o depósito que você recebeu do Senhor. Amém? E que se alguém for pregar, pregue a palavra. É melhor pregar uma palavra de 10 minutos do que tentar colocar nossas ideias em uma hora. Não, irmãos, por favor. Por favor, essa palavra Paulo usava pela compaixão de Deus. Amém? Nós estamos aqui para ser treinado e aperfeiçoado para a obra do ministério que é de Cristo. Amém? Amém? Ministério de Cristo. Graças a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. Reconhecemos? Amém. Aleluia. Então vamos ver aí. Frutificando, né? Frutificando para Deus. Eu quero mostrar a chamada de frutificar. Está lá no verso 16. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Deus sabe o nome de todos vocês. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmão, se houver necessidade na igreja, tem que pedir ao Pai. Jesus, olhando a seara, e o que ele disse? Grande é a seara, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, eu estou me lembrando do Reinaldo, ele não está aqui. Ele é um obreiro de Deus. Ele precisa suprimento para trabalhar tempo completo. Ele é simples. Ele prega o que ele recebeu de Deus e creu. Olha, eu admiro muito porque Ganhar um parente é um milagre. Mas ganhar todos os parentes? O que, que é isso, irmãos? Esse homem tem que ficar tempo integral na obra para aprender mais, para servir mais, para ganhar mais almas, mais vidas. Ele está numa cidade que o Senhor abriu as portas da palavra. O Senhor abriu as portas para as pessoas receberem o Evangelho. Puxa vida, quando o Reinaldo for escutar a mensagem, diz, bom, Deus ajude que o coração dele continue mais apertado. Ah, graças a Deus, vai vir. Sábado. Irmãos, quanto mais fracos somos, melhor para Deus. Quanto menos temos, entregamos a Ele mais oportunidade para Deus operar. Olha, se Deus operasse com fortes e poderosos, Jesus era fraco ou forte? Diz que ele foi crucificado em fraqueza. Ele tinha debilidades. Ele nunca pecou, porque sempre dependeu de Deus. Está escrito lá que não havia beleza, nem formosura nele, nenhum atrativo. Mas veja bem, por que razão Jesus teve que ser ungido com o Espírito Santo para realizar a obra de Deus? Porque nem ele ousou fazer a obra de Deus em sua própria força. Não. Ele fez pelo poder de Deus. Agora, quem me diz, por que Deus não impediu Paulo, dizendo para ele, olha Paulo, vou aproveitar essa sabedoria que você tem. Ah, não, não considere como esterco, estrume de cavalo, não considere isso. Não, eu vou usar. Ele disse, não, considerei tudo como estrume. E Jesus disse, amém. Olha, por que o Senhor não usou Moisés com a sua estratégia militar e toda a ciência que ele tinha? Por que o levou há 40 anos atrás do deserto para remover tudo aquilo? Tem uma corrente aí que diz que Deus aproveita o homem que ele foi formado na ciência, então Deus aproveita aquele... Irmão, só tem uma coisa que Deus conserva no homem, é o espírito dele e a personalidade dele, mas ele põe o outro caráter nele. Deus quer quebrar tudo. Agora veja, Paulo considerou tudo como esterco e viu que obra grandiosa, que revelação grandiosa o Senhor pôde fazer com ele. E Moisés? O Christian Schenck colocou as três fases da vida de Moisés. A primeira fase é que Moisés estava se enchendo de si mesmo, aprendeu toda aquela ciência do Egito. A segunda fase... Na primeira fase, ele fez e fez e fez muitas coisas. Estevão dá testemunho dizendo, olha, ele foi poderoso em palavras e obras. E na segunda fase, ele já voltou do deserto, atrás daquelas ovelhas lá, e ele disse, Senhor, eu não sei nem falar mais. Ué, Estevão disse que ele era poderoso em palavras e obras? Estevão não estava mentindo, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então, aí, Moisés aprendeu a fazer as coisas, depois desaprendeu a fazer, e daí o terceiro 40 anos, ele viu Deus fazendo. Ele só viu Deus fazer. É isso, irmãos. O fruto, às vezes, chega na velhice, né? Às vezes, você está frutificando hoje o que você plantou ontem. Você vai frutificar mais o que você vai plantar hoje. Nós receberemos na glória o que nós alcançamos aqui. Por isso nós devemos, Jesus não disse, veja uma coisa. Às vezes nós passamos por cima da palavra e não entendemos ela. Jesus disse, ajuntai tesouros no céu. Quando? Quando chegar no céu? Não, é hoje. Você vai ter o que se ajuntou lá. O que você ajuntou aqui e depositou lá, é quando você chegar lá, você vai receber. Paulo disse que o Senhor era poderoso para guardar o quê? O meu depósito até aquele dia. Em outras versões diz, guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, quanto de fruto nós teremos no celeiro de Deus quando Jesus voltar? Então, eu vos nomeei, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Permaneça. O fruto da obra de Jesus, do seu amor, permaneceu? Nós estamos aqui. A igreja permanece, atravessou séculos. E ela permanece aí. Está firme. Aí. Está permanecendo. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então, outra vez Jesus diz aí, após essa chamada, essa escolha, na verdade, né? Uma eleição. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Verso 17 diz, isto vos mando, de novo, que vos ameis uns aos outros. O fruto permanece, se você permanecer amando.
Amém?
Amém? Ele permanece. Jesus continua amando a igreja? Claro, senão ela não permaneceria. É em Apocalipse, quando nós abrimos lá o capítulo 1, versículo 6, parece-me que é que diz lá, aquele que nos ama, né? Não é aquele que nos amou e nos deixou, é contínuo, aquele que nos ama. Irmão, não tem como amar um irmão hoje e não amar mais depois. Amor é um caráter imutável. A Bíblia diz que o amor não muda.
O ágape.
É o ágape. O amor relacionado a Cristo. É aquele amor que o Pai veio, lá de João 17, último versículo. Pôs em nós, e Cristo se uniu a nós. Mergulhado nesse amor que o Pai colocou entre nós e o Filho. Graças a Deus, estamos unidos ao Filho. Então essa videira aí, os ramos estão unidos. O que faz com que nós sejamos unidos e tenhamos uma unidade? É a videira, estamos unidos na videira. Unidos, ligados. Você é um ramo, você não tem como cortar o outro ramo. Só o vinhateiro. Só o lavrador. Nós não podemos. Então, vamos continuando. Permanecer, né? Se permanecer, vamos ver do verso 3 aqui, nós lemos o 4 agora. O 4 diz: permanecei em mim e eu em vós. Qual o segredo para dar fruto? Permanecer nele e ele em nós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Essa união, essa liga tem que permanecer. Continuando, vamos ler agora o verso 7, diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Daí agora o verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, primeira condição de Jesus é que ele, é que nós devemos permanecer nele. Está ali no versículo 4. Estai em mim, primeiramente. Você deve permanecer nele. Então, está claro aí que permanecer em Cristo inclui permanecer com os irmãos. Porque a videira tem os outros ramos. Não é verdade? Leia 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. Se alguém achou, leia bem alto, fazendo favor.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Verso 13, isso.
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que quer judeus, quer gregos, que quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.
De um Espírito. E no Salmo 92, 12 a 15, diz que fomos plantados na casa do Senhor. Plantados. De que forma fomos plantados na casa do Senhor? Juntamente com Cristo. Se Cristo estava lá, a árvore da vida, no meio do jardim. Cristo está no meio da casa de Deus. Ele tem o lugar central. Ele é o centro e é a cabeça. O Senhor realmente é aquele que está em evidência total, em reconhecimento pleno. E os ramos, os membros estão ligados no seu corpo. Os ramos estão ligados no tronco da videira. Somos um. Amém? Somos um. Nós precisamos nos alegrar com essa verdade. Somos um, batizados no mesmo Espírito. E é isso que nós não podemos negar quando Jesus dá um mandamento: amai-vos uns aos outros, porque estamos unidos, ligados, vinculados. Agora, como permanecer? João 15, 7. Como permanecer? O 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Pedirei tudo o que quiseres. Olha, para permanecer, as palavras dele devem estar em nós. Sempre. As palavras dele. E o verso 9 e 10 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Verso 10, se guardardes, isso é para nós, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Guardar a palavra e mandamentos do Senhor Jesus. Qual o grande mandamento que ele deu? Um novo mandamento vos dou. Irmãos, nós não temos saída. Você não tem opção de amar ou não amar. Você tem um mandamento de amar os irmãos. Acho que alguém se arrepia, vou ter que amar. Não, seja batizado pelo Espírito Santo. Não vai ser difícil amar. Não será difícil amar. Mesmo aquele que te ferir, você vai amar. Segunda condição para dar fruto. A primeira era eu permanecer nele. A segunda é ele permanecer em nós. 15:4. E eu permanecer em vós. Então, não é suficiente que o ramo permaneça nele. A vida dele precisa fluir no ramo. É a vida que gera o fruto com semente. Por que do fruto? Jesus está falando do fruto por quê? Sabe por quê? Porque o fruto é ele que tem, assim, a procriação ou a propagação da geração seguinte. É o fruto. Não adianta nós, por exemplo, que nem as seitas aí que tem no mundo, que fazem lavagem, né? Aquilo não tem permanência nenhuma. Morre o líder, acabou a seita. Mas o Senhor Jesus plantou seu amor em nós para darmos fruto. Fruto que dê semente. A semente é Cristo. E essa semente vai frutificar até Cristo voltar. Você gera fruto numa geração e essa geração vai para a seguinte geração. O fruto real de uma revelação de Deus em nossa vida, do amor de Deus. Então, esse como ocorre o permanecer dele em nós? Então, por que Jesus falou? Vocês permaneçam em mim e eu em vós. Quando nós cremos no Senhor, entramos nele. Mas agora ele tem que entrar em nós e possuir totalmente. E ele permanecer em nós, então é o correr de sua vida como seiva de vida para que possa o fruto sair. Né? Então, como nós permanecemos nele, ou melhor, aliás, a permanência dele em nós, como é que ele faz isso? Nós lemos aqui no verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Como ele permanece conosco? O mesmo amor do Pai Ele permanece em nós. Ele nunca deixou de nos amar. Ele permanece. E se nós nutrimos isso, Ele vai estar sempre sendo revelado. Né? Agora, quero mostrar um salmo que sobre permanecendo na palavra para dar fruto. Salmo 1, todo mundo conhece. Salmo 1. O Salmo 1 é realmente maravilhoso, porque ele, considerando assim, ele é o Gênesis dos Salmos, né? No verso 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o primeiro versículo está mostrando que você não anda segundo o conselho dos ímpios, então você anda como? Você anda na palavra. Se você quer dar fruto, tem que andar na palavra. Precisamos nos ocupar com a palavra. Temos que andar na palavra e não nos nossos conceitos. De Deus, conselho de Deus. Não nos nossos conceitos e nossos conselhos. Irmãos, nós temos muito assim... nós temos muitos deslizes quando nós agimos com o nosso sentimento e não agimos conforme a palavra. Nós, muitas vezes, achamos que o nosso amor próprio vai ajudar alguém. Não. É o amor da palavra que vai ajudar alguém, irmão. É o amor pela palavra que você vai aplicar na vida de alguém que vai trazer a cura verdadeira, que vai trazer a salvação verdadeira. Apenas empatia não serve. Ou condescendência não serve. É condescendência essa palavra? Que você... tem pena da pessoa, então... Irmão... Quando você aplicar a palavra, vai tirar as penas da pessoa e ela vai se converter. Precisamos andar na palavra. Quando as pessoas veem que você anda na palavra, sabe para quem ela vai pedir conselho? Para você. Mas se você dá conselho das suas próprios conceitos, quando essa pessoa estiver em apuro, ela não vai te procurar. Porque ela não vai ter livramento. Aconselhe, irmão, não só ande na palavra, mas aconselhe na palavra. Amém? Conselho da palavra. Por isso que é difícil resolver questões complicadas na igreja. Os irmãos agem com muitos sentimentos. E aí dá um mingau na casa de Deus, porque sai um zum 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 falando aqui, um, ai que pena, não sei o quê, e o outro e tal, e tal. Eles nunca usam a palavra. Palavra, irmãos, palavra. A palavra nos guarda. Paulo aconselhou Timóteo: mantenha-se na palavra. A palavra é divinamente inspirada, proveitosa. Ela é para corrigir. Vamos até ler a palavra. Timóteo, 2 Timóteo 3. Todos nós somos Timóteos. Timóteos, por favor, Olhe a palavra. Olhem a palavra. Toda a Escritura, verso 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Alguém chega lá todo choroso para você. Ai, sabe, aquele irmão nem me cumprimentou. Aquele irmão, sabe, aquele irmão. A Bíblia, o que a mãe... Você pode perguntar para ele, o que, que a Bíblia manda você fazer nesse caso?
Verso 14, manda permanecer na palavra.
É.
14.
É, isso. Tá certo? O 14. Vamos ler o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido. Permanece na palavra. Aconselhe na palavra. Aqui tem pastores que aconselham. Cuidado. Use a palavra para aconselhar, não os teus sentimentos. Não as tuas escolhas. Ovelhas são ovelhas que foram dadas na tua mão, não para você se ofender com elas, mas para você apacentá-las. E se ela te feriu, mesmo assim você continue apacentando. Porque Jesus disse que se te ferirem numa face, dê a outra. Continue amando e apacentando, porque ela não deixou de ser ovelha. Só porque te feriu? Não. Irmão, apacente com a palavra. Alimente. Está escrito lá em Ezequiel, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e qual mais? A desgarrada não buscaste. Irmãos, nós somos servos, nós somos empregados, assalariados. Somos servos de Jesus, que recebemos a confiabilidade para cuidar da sua obra, para cuidar do seu tesouro. Amém? Paulo tem um currículo enorme de perseguições e tal. Irmão Raul Arce estava contando, alguém estava contando um testemunho da vida do irmão Raul Arce. Ele chegou numa cidade que ele visitava os irmãos e tudo bem lá, Deus abençoou e tal, ele teve entrada ali, acho que em El Salvador. Mas quando ele voltou lá, os irmãos, aqueles irmãos que ele ajudou, estavam todos revoltados com ele. E ele chegou visitando um outro pastor e disse, eu quero visitar aqueles irmãos. E o irmão disse assim, Deus me livre, irmão, você vai visitar aqueles irmãos? Sim, eles são uma bênção, quero ir lá visitá-los. E os irmãos metendo pau nele, ele sabe. Irmãos, nós precisamos aprender a amar irrestritamente. Senão, não daremos fruto. Mas usar a palavra é o melhor que fazemos para mostrar amor. Porque a pessoa não vai ficar cega. Ela não vai ficar enganada. Então, toda a Escritura inspirada, proveitosa para ensinar. Como se ensina os crentes? Pela palavra. Agora, existe o melhor quando o pregador, quando o ensinador ensina com sua vida, é muito melhor. Quando a palavra se torna vida nele e ele a ensina com sua vida, as ovelhas só olham para ele e aprendem de sua vida. Aí precisa. Se quer servir a Deus, precisa ensinar com vida primeiro. Então, também ela é para redarguir, para corrigir. A palavra de Deus corrige. E para instruir em justiça. Com que propósito? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda, aleluia, toda boa obra. Toda boa obra. Irmãos, a gente viu irmãos divididos com o pastor. A gente viu irmãos divididos com irmãos. Mas pastor dividido com as ovelhas? Você tem que ter um batismo de uma sã consciência para com Deus para ver se você que está servindo não está dividido com alguém. Então, a palavra de Deus está aí, é o conselho, é a ferramenta pela qual nós aconselhamos as pessoas. Irmão, se você for pregar o evangelho e ganha vidas, elas vão crescer saudáveis quando a palavra for ensinada para elas, plantada para elas viverem, não para elas ficarem na cuca, mas no coração. Transformação, vida. Porque as ovelhas são muito espertinhas, elas conhecem bastante Bíblia e sabem até mais do que os pastores. E daí, elas ficam, o pastor está pregando, elas estão censurando, né? Estão mostrando para o outro, aqui ó, ele falou, mas... Né? Ele entende menos que eu, olha aqui. Ovelha é assim. Sabe por quê? Porque quando nós vamos ensinar as pessoas, nós não tratamos do caráter delas. Elas só enchemos a cabeça delas de Bíblia. E ovelha que come muito pasto, você sabe como é, dá congestão, né? Só porque não digere. O estômago não digere. E se não digere, tem que tomar pantoprazol. É isso, irmãos. Ela tem que digerir. E para digerir, nós temos que ter uma palavra firme, que confronte, que mostre que ela precisa mudar. Ela não precisa só encher a cabeça de palavra. Mudar. Transformação de vida. Isso é fruto. Tem igrejas que... É interessante que... Brian Bailey disse que tinha um pastor que tinha 17 pessoas. E essas pessoas eram 17 problemas. Ele falou, essa igreja é uma igreja de moabitas que nunca mudam. Só que o pastor disse, eu vou sair de lá. Ele falou, não saia de lá, porque quando você estiver pronto, tratado por eles, aí Deus vai te dar uma frutificação grandiosa. Ele pediu conselho e ficou lá. Ficou lá. Irmãos, o propósito da pregação, o propósito do ensino é transformação. Não é vir o púlpito e falar palavras bonitas, palavras aprofundadas, não é isso. É falar a verdade de Cristo, para que apresente a Cristo. E as pessoas são confrontadas a transformar-se, buscar transformação, santificação. De que adianta um crente sabido longe de Jesus, com a mesma cara de 40 anos atrás? Sabidão, né? Mas não tem transformação de vida. Não pode dar vida para ninguém. Tudo que ele pode falar é para olhar da Bíblia. É É vida, irmãos, que nos importa. Fruto de vida. Fruto que o Pai procura. Que sua palavra seja realmente aquilo que venhamos digerir e dar fruto. Né? Então, nós estávamos no Salmo 1, né? Veja o Salmo 1, 1. Não dê conselho fora da palavra. E, continuando, viva a palavra, porque daí você vai sempre se lembrar que você não deve dar conselho fora da palavra. Que maravilhoso, irmãos, vocês, vamos considerar assim, quando os pastores chegam na casa dos irmãos, eles ficam de boca calada, eles não falam mal de ninguém, eles ficam boca fechada, certo? Mas quando algum de vocês vai na casa deles, eles dão uma reclamada. E é a hora de você cooperar com o ministério pastoral. E dizer, irmão, vamos orar ali um pouquinho? Vamos ali no quarto orar um pouco? Você vai curar a alma dele. Vai ajudar. Porque ele está saturado, não quer ouvir mais pastor nenhum, mas você ainda lhe ouve. Está um coro nele, mas não muito forte, né? E ele vai sarar. Falar, não, irmão, vamos caminhar, porque, olha, se nós não suportar isso, imagine se vier a grande tribulação, você vai permanecer, irmão? Você não suporta a exortação? Então imagine se o dragão te perseguir na grande tribulação. Como que vai ser? Você vai dizer, já me entrego, eu nego a Jesus, pronto. Irmãos, nós temos que ensinar as ovelhas a suportar a ação da palavra em suas vidas. Isso é maravilhoso. Agora, o verso 2 é deleitando-se na palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Um deleite na palavra. E o Salmo 119, 97 diz, ó, quanto eu amo a tua lei. 119, 97. Alguém lê aí? Vamos ler Salmo 119, 97. Para conferir aí, para você ficar bem gravado esse versículo. Olha o que ele diz aqui. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Imagine. Ó, quanto amo a tua lei. Irmão, você ama a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite? Não é ler de dia e de noite. É ruminar de dia e de noite. Sabe por que isso, irmãos? Porque a maior parte dos nossos pensamentos são inférteis. Por isso, a palavra de Deus, meditada de dia e de noite, vai fazer com que nós não tenhamos uma mente que coloque seus pensamentos próprios em coisa nenhuma, mas os pensamentos de Deus. Eu estava orando hoje cedo, bom, meditei, a Denise fala, você meditou um mês inteiro e nós não passeamos lugar nenhum. Amém, tem que meditar o dia inteiro. Mas interessante que a gente medita mês inteiro, 2 meses, e vai meditando. E agora já começo a meditar para o encontro que vai ter em julho no México. Então, meditando, já, mas cheguei de manhã, Senhor, dobrei meu joelho e falei, Senhor, envia a tua palavra, porque eu não sei o que eu vou falar. Aí o Senhor começou a falar. Aí eu sentei no sofá, e fui escrevendo essa palavra que eu estou falando para vocês. Puxa, Senhor, e aquelas outras todas que estavam lá? Não, é isso aqui. O Espírito tem governo sobre sua palavra, sobre o que Ele quer falar. Então, fui de novo. Já preguei essa palavra. Não toda ela, né? Porque aqui o Senhor trouxe acrescentamentos. A gente aprende, mas quando a gente pede para o Senhor, de novo, Ele dá uma dimensão maior naquela palavra. Então, nós precisamos estar atentos e pensar que, eu já li 10 vezes a Bíblia, pronto, já não preciso mais. Não, irmão, eu tenho a minha memória muito curta, por isso preciso ler a Bíblia todos os dias. Estou falando a verdade. Eu leio e esqueço, tenho que ler tudo de novo. Meu Deus, eu li e agora tenho que ler de volta. Irmão, mas eu leio com prazer. Existem duas coisas que me dão alegria. É uma Bíblia. Claro, não estou falando de Deus, não é coisa. Né? Bíblia, estou falando Bíblia. Deus não, nem se fala, nem se compara com isso. É uma Bíblia e é quando eu vou para a reunião. Isso desde a minha conversão. Alegria é ir para a reunião. Porque eu sei. O Senhor vai estar ali escutando o meu cântico, o meu louvor. Ele vai estar ouvindo. Ele vai estar presente. É certeza que Jesus está presente. Porque Ele não mente. Ele disse, onde vocês estiverem reunindo, eu vou estar no meio de vós. Então, isso sempre. Então, Salmo 97 aí, quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia, graças a Deus. Agora, o verso 3 do Salmo 1, o que que é? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Dá o seu fruto na estação própria. Irmão, se você medita na palavra, tem prazer na palavra, está determinado um tempo especial em que você vai frutificar grandemente. Deus tem seu tempo. E aí, veja, quando você medita e dá o fruto, você vai ver que a doçura da vida de Jesus vem pelo fruto. A doçura dele vem pelo fruto. A fragrância também vem pelo fruto. Veja, Cantares 7, 10 a 13. É a doçura e o perfume. Cantares 7. Verso 10 ao 13. Diz: eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Se o amado chegou a ter afeição, significa o quê? Que ele está permanecendo. Amém? Ele está permanecendo. Alguém que tem afeição por você, permanece com você. E ore a Deus para tua mulher ficar com você. Ter afeição por você. Eita, sou, como dizia Aniceto, afeiçoado, que Cristo seja afeiçoado por nós, amém? Ele me tem afeição, eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Aqui ela se entregou totalmente, então o Senhor tem afeição. E agora, O que ela tem com essa união, ela tem dado fruto. Com essa afeição do Senhor permanecendo nela e ela nele, ela tem fruto para mostrar. Venha, meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos pela manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides e se se abre a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o quê? Meu grande amor. Continuando o verso 13, diz assim: as mandrágoras dão seu cheiro, o cheiro. As nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti. O que você tem guardado para o Senhor de fruto? Quando Ele voltar? Aqui fala das vinhas. Então, tem várias vinhas aqui representadas, né? Então, o cheiro do fruto essa fragrância da nossa vida espiritual, ela é uma vida quebrantada pelo Senhor, pela permanência da palavra. A permanência da palavra, escutando a palavra, ouvindo a palavra, faz com que realmente um fruto seja produzido em nós. Se você olhar em João 12, ali tem a manifestação de um fruto produzido, fruto de um amor. Nós sabemos essa história, ela é contada e graças a Deus que ela é contada, porque o Senhor disse, esse fato vai ser contado em todos os lugares. Então diz aqui, verso 3, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E o que aconteceu? E encheu-se a casa do cheiro do unguento. É como um fruto partido ali. O perfume exalado. Aquele fruto. Mas como foi que produziu esse fruto? Hein, irmãos? Como foi que produziu? A permanência dela na palavra. Como foi que Jesus a encontrou e qual foi seu interesse? Em Lucas 10, 38, nós vemos. Lucas capítulo 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Irmãos, eu creio que Maria não foi só este momento que ela se assentou para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Porque, na verdade, o testemunho de Jesus diz que ela escolheu essa boa parte. Ele diz aqui, E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não significa que as irmãs aqui, tem bastante irmãs que trabalham e, em casa, tem que cuidar do almoço do marido, tem que fazer um monte de coisa, lavar roupa e tudo mais. Vai ficar sentada lá só, ouvindo a palavra, ou lendo a Bíblia o dia inteiro. Não! Mas é ter uma comunhão de Cristo com a palavra de Cristo, ouvir sua voz, ter uma relação, porque o fruto é algo de relacional. O Senhor permanece em nós, nós permanecemos nele. É uma comunhão contínua. E nisso, sabe o que, irmãos? Vem a palavra. O Senhor fala conosco. É muito importante isso. Agora, para encerrar, vamos voltar para capítulo 15, João 15. Vamos ver o quão bom é realmente, qual o propósito da palavra. Essa relação com Jesus, essa comunhão. Olha só, ouvir a voz do amado é tudo, para que seu gozo permaneça em nós. Verso 11 do capítulo 15. Vou ditar de novo, ouvir a voz do amado é tudo, para que seu gozo permaneça em nós. Tenho-vos dito isto. Por que ele falou tudo isto? Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo ou a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Irmãos, essa permanência em Cristo e na sua palavra, porque quando ele diz, ele fala conosco, o propósito é que nós venhamos dar fruto, e não só isso, mas o gozo permaneça em nós. E esse gozo seja completo. Completo, irmãos. Porque o combustível do nosso ministério é o gozo do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Se permanecemos na palavra dEle, o gozo dEle permanece em nós. Amém? Vamos dar graças a Deus. Aleluia. E outra vez digo, amai-vos uns aos outros. Aí começa a tua vida de frutificação. Ah, se você olhar, alguém aqui viu aquele livrinho do Otmani chamado Obreiro Cristão Normal? Tem uma lição lá que se chama Amor por seus semelhantes. Para você poder ganhar almas para Jesus, você precisa ter amor aos seus semelhantes. Veja, por que razão mesmo Jesus veio ao mundo? Quando o homem pecou, ele se tornou o objeto do amor redentor de Deus. Por que nós não temos amor pelas vidas que estão perecendo? Se Jesus veio ao mundo porque o homem era objeto do seu amor redentor. Ele foi criado com um propósito, caiu, e Deus não desistiu. Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas 19:10. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, nós precisamos aprender muito com Jesus. Nós precisamos mais dele permanecendo em nós. A vida dele, sabe, tirando de nós aquele coração rançoso, tirando de nós aquele coração. Eu fico às vezes assim, coisa que eu fico chateado quando passa um necessitado e que eu não dei uma esmola para ele. Sabe por quê? Porque às vezes vem aquele pensamento, mas o cara vai usar para fumar maconha, para usar drogas. E parece-me que nós não temos nenhuma sensibilidade de amor por uma pessoa miserável. Nós estamos bem. Por que estamos bem? Só porque Deus nos amou. E aí, quantos miseráveis precisam do amor de Jesus através de você? Quantos perdidos? Sabe por que, que Davi foi o Davi que foi que ele foi? Como começou seu rebanho? Ele era pastor de ovelhas, amém? Então ele era um pastor. Ele não era um rei, ele era um pastor. E como começou? Diz que ele tinha 400 amargurados e endividados, que era o seu exército. E ele tinha que pastorear toda aquela gente amargurada. Por isso, ele foi treinado a apacentar os amargurados primeiro, e os endividados. E depois Deus deu o povo de Israel para ele apacentar. Irmãos, apacente, amargurados, endividados, vai dar fruto. Amém, irmãos? Se você recebeu essa palavra, vamos curvar nossa cabeça e orar. Diante do Senhor, vamos pôr nosso coração diante dele. Ah, Senhor, diante de ti estamos, Senhor. Tua palavra é verdade. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer em ti. E rogamos para que te permaneça em nós, para que possamos dar muito fruto, Senhor, e glorificar nosso Pai, que está no céu. Ó Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. A tua vontade, Senhor, que nos amemos uns aos outros. A teu mandamento, Senhor, é que amai-vos uns aos outros. O teu mandamento, Senhor, é que todos os teus obreiros e servos sejam amigos, para poderem frutificar, Senhor, para garantir o êxito da obra, Senhor, do êxito, Senhor, da frutificação do nosso ministério, Senhor. Ó, limpa nosso coração hoje de qualquer coisa amarga que houver, Senhor. Purifica-nos com Tua palavra, Senhor. Queremos que a Tua palavra nos lave nesta noite, Senhor. Ó, Senhor, para que possamos nós abençoar as vidas, frutificar, Senhor, mostrando, Senhor, a tua vida para aqueles que estão perecendo, Senhor. Ó Jesus, trabalha em nós nesta noite, Senhor. Trabalha pelo teu Espírito, Senhor. Estamos diante da tua face agora, Senhor, esperando somente em ti, que a tua mão mova completamente nosso coração, Senhor. Transforme, Senhor. Ó Deus vivo, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Rendemos aquilo que, o pouco que temos, a pouca força que temos, colocamos a teus pés. Sabe que tu, Senhor, que nós não temos capacidade nenhuma, Senhor. Mas o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. Faz tua obra, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, somos vasos de barro, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Necessitamos de ti, Senhor. Ó, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor.